Oi, eu sou o Tu e esse é o Corradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquantões no Outrage. Vamos falar hoje de novembro de 1975, mês em que Linda Carter vestiu pela primeira vez o uniforme de Mulher Maravilha. Estreava Um Estranho no Ninho, filmaço, com Jack Nicholson, que ganharia o Oscar de melhor filme no ano seguinte. Morria Grant Hill, bicampeão de Fórmula 1 e vencedor da Indy 500. E nascia Chris Moneymaker. Se você não é do meio, não reconhece o nome. Mas Chris ficou famoso ao vencer o World Series of Poker de 2003. Ele venceu, sendo o primeiro campeão classificado para o Mundial através de um torneio online, o que mudou completamente a história do jogo. E, sim, o sobrenome dele era mesmo Moneymaker. E os quatro álbuns aniversariantes que a gente vai falar hoje são uma mistura heterogênea. Temos ironias sobre crises econômicas e pessoais, um tiro tardio e quase acidental de renovação, uma reinvenção cheia de groove que muita gente achou ruim na época e um Frankenstein operístico destinado à eternidade. Você já vai saber do que se trata, é só eu te lembrar antes de seguir o arroba Outrage Podcast no Instagram e no Twitter e dizer que o nosso grupo aberto no Telegram tá lá e o link tá sempre na descrição do episódio. Ora de descobrir os álbuns do mês.
Desce a agulha no vinil, Flashbackson.
Come down to the manger. Eu acho que o Supertramp nunca apareceu aqui nos Cinquantões. Vamos corrigir essa injustiça com o quarto álbum de estúdio dos caras, chamado Crisis? What Crisis? É, isso me lembra muito o motto, o lema do Alfred E. Newman, da MAD, que é What Me Worry? Tá, coisa de velho, não se preocupa. Mas eu sei que esse é o primeiro disco da banda inglesa a ser gravado em solo norte-americano. E não de uma maneira muito planejada. Durante a turnê do álbum anterior, Crime of the Century, nos Estados Unidos, o guitarrista Roger Hodgson machucou a mão e não pôde mais tocar ao vivo. Isso, aliado a uma certa pressão da gravadora para lançar algo novo e pegar o embalo do sucesso anterior, fez o Supertramp entrar no estúdio, pegar um pouco de sobra de gravação, algumas músicas que eles estavam experimentando para ver se funcionavam e compor rapidamente um materialzinho novo. Quatro músicas que aparecem aqui já tinham sido tocadas ao vivo em março de 75. Lady, Just a Normal Day, Another Man's Woman e Sister Moonshine. Essa última pode ser considerada um rascunho para um dos maiores sucessos da banda, Give a Little Bit, gravada em 77. Essa pressa, obviamente, não permitiu que as letras fossem costuradas no álbum conceitual, embora bem frouxamente a gente pode dizer que o tema principal gira em torno do distanciamento e da necessidade de ficar alheio a certas coisas para manter a sanidade. E a dica principal tá no título e na capa também, que mostra um homem relaxando com um drink e um guarda-sol no meio de um lixão industrial. O som do Supertramp também estava passando por mudanças. O disco não é mais tão progressivo quanto os anteriores, com muitas faixas se aproximando perigosamente, eu diria, das melodias pop que viriam ser a marca do grupo dali em diante. Mas isso não quer dizer que não tenhamos coisas bem interessantes. Afinal, todo mundo ali era músico com M maiúsculo. Another Man's Woman é rock, mas tem algumas mudanças de andamento bem interessantes e uma meiuca que parece uma jam organizada em volta do piano de Rick Davies. Um piano, aliás, que deixou de ser tão dominante quanto foi anteriormente para a banda e abriu bem mais espaço para as guitarras. Uma que eu gosto bastante é Poor Boy, que abre com um piano elétrico gostosinho e um vocal meio sketch do Davies, meio esquisito. E adiciona um clarinete muito Beach Boys e vai para uma melodia alegre montada numa linha de baixo cambaleante. é uma das menos ouvidas nos streamings, o que é uma injustiça. Crisis What Crisis não foi o super sucesso que ninguém esperava, pra ser sincero, mas vendeu bem e entrou nas paradas. Para um disco feito a toque de caixa, sem crise, né? Outro pessoal que tava fazendo falta aqui eram os canadenses e americanos da The Band. Mas no caso foi só uma questão de hiato de gravação mesmo. Depois de Cahoots, de em 71, os caras lançaram alguns ao vivo e foram gravar com o Bob Dylan, até resolverem que eles tinham, enfim, material novo bom o suficiente para o seu sexto álbum de estúdio, Northern Lights, Southern Cross. Fazendo aquele som meio folk, meio americana, que cativou e influenciou os fãs de Eric Clapton até Elton John, passando, obviamente, por George Harrison, o álbum de 10 músicas e 47 minutos tem clássicos absolutos como Ophelia e quase desconhecidos como Hobo Jungle, uma balada lacrimejante do estilo dos Hollies. O disco foi o primeiro gravado nos estúdios Shangri-La, na Califórnia, que a banda montou com tudo que tinha de mais novo em termos de equipamento. Ao contrário do que a capa, que tem os 5 integrantes juntos aos pés de uma fogueira na praia ao entardecer, dava a entender? As coisas foram bastante complicadas, porque era difícil reunir a gangue, já que cada um tinha seus projetos pessoais. Ainda que alguns projetos fossem andar de braços dados com a heroína, apelidada de Forbidden Fruit na faixa de abertura. No geral, Northern Lights é um disco de músicas lentas que falam de gente sofrida, com exceção de Ophelia e, de forma surpreendente, do encerramento do disco, uma música cristã que fala de Jesus e tem o título Christmas Must Be Tonight, e que é mais animada que aquele Seu Tio Depois da Ceia. Você tá ouvindo ela ao fundo agora. It's the end of the beginning, praise the newborn king. I'm a little baby boy, bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. Apesar do sucesso de crítica e de público, foi número 26 da Billboard, a turnê que seguiu só piorou a convivência dos caras. A última valsa estava logo ali na esquina esperando por eles. Hora do nosso interlúdio musical com uma de cada álbum. Começamos com a quase jazz Poor Boy do Supertramp e logo depois com a animadinha Ophelia. Daqui a pouco a gente volta.
Complaining, it's the same about gotta be. It's you for you, me for me. I tried all I can, understanding all the fools and all their money. When half of what they got, you know they never will. With me all the way. Na na na, no mind the rain.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
A gente volta com um disco do Deep Purple, que muita gente diz que não é o Deep Purple. Não é o meu Deep Purple. Come Taste the Band, o 10º trabalho de estúdio, menosprezado por muitos que provaram e não gostaram. É o único trabalho em estúdio da formação conhecida como Mark IV. E nessa vocês vão ter que acreditar em mim, que eu li isso em algum lugar, mas eu nunca entendi direito essas fases do Purple. Mas eu acho uma besteira. As 9 músicas são hard rocks bem feitinhos. David Coverdale tá com o gogó em dia. Tommy Bolin não deixa a peteca cair com a guitarra. John Lord continua um mago nos teclados. E a cozinha do Glenn Hughes e do Ian Paice é mais do que competente. Já na abertura, Coming Home entra com os pés sujos, dentes à mostra e muita sede, mostrando que não vai ter muito espaço para respirar nos próximos 37 minutos. É talvez o trabalho mais funkeado do Purple, muito influenciado pelo tempo que Bolin passou no James Gang. Getting Tighter é um funk rock de livro, aqueles para ser estudado. Dealer também tem swing, mas é mais fusion. E Love Child é praticamente uma música do Led Zeppelin. Come Taste the Band vendeu só o suficiente para não ser um fracasso. E se chegou às paradas foi no número 19 na Inglaterra e no 43 nos Estados Unidos. A banda se desfez e após quase uma década voltou na formação Mark II. Eu te falei que é confuso, mas hoje dá pra dizer sem medo. Experimenta esse Deep Purple. Ele envelheceu como um vinho de qualidade.
Vitrola!
E a grande estrela de novembro é o 4º álbum de estúdio do Queen, A Night at the Opera. Diferente do que a banda fazia anteriormente, com muita pegada progressiva e músicas como Bohemian Rhapsody, dividido em 5 partes e sem refrão, ele foi recebido pelos engravatados da gravadora com uma certeza de fracasso comercial. Como acontece com frequência, eles não podiam estar mais errados. O álbum estreou direto no topo das paradas do Reino Unido e chegou ao 4º lugar na Billboard 200, vendendo 5 milhões de cópias só na década de 70. Foi a grande consagração mundial do Queen, que usou como base o som dos Beatles e do Led Zeppelin, extrapolando sem limites. A gente tinha harpa, harmonias vocais distorcidas, até dedais foram utilizados como instrumentos. Os temas também vieram de todo lugar. Death on Two Legs é dedicada ao ex-empresário do grupo, Norman Sheffield. Brian May diz que escreveu 39 do ponto de vista de astronautas no espaço. E The Prophet's Song depois de um sonho que ele teve enquanto estava com febre, onde uma enchente devastava a ilha da Inglaterra. Segundo ele, uns dias depois, uma enchente bem menor matou algumas pessoas em Londres. E é claro, tem I'm in Love with My Car, inspirada no Triumph TR4 de um dos técnicos do grupo que era completamente apaixonado pelo carango. Como a grande música do disco é a operística Bohemian Rhapsody, que no momento que eu escrevo tem quase 3 bilhões de reproduções no Spotify, fica fácil imaginar que o título do álbum vem daí. Mas na verdade ele foi copiado do filme, que tem o mesmo nome, de 1935, dos irmãos Marx. A Night at the Opera renderia um episódio duplo, com convidados, o pessoal já tá fazendo, ouçam. Então eu não vou queimar a pauta aqui agora não, fica só para vocês saberem que ele tá fazendo 50 anos. É isso, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais 50 anos, o último de 75. Não mude o seu dial, porque no Outrage a música não para. E vamos nos despedindo com Lady Luck do Deep Purple. E, fugindo do óbvio, a raivosa Death on Two Legs do Queen. Até a próxima.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has the devil put aside for me.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta, volume.
I'm
Foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!